Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 406, edição gravada na sexta-feira, dia 22 de março. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri, José Trajano e Danilo Lavieri. Robinho foi preso na noite dessa quinta-feira e vai cumprir sua pena de 9 anos no Brasil. Ele foi condenado na Itália por estupro. Horas antes da prisão do ex-atacante da seleção, a chefe da delegação da seleção brasileira que está na Europa, em Londres, se manifestava sobre os casos Robinho e Daniel Alves. Seu nome, Leila Pereira, mulher de presidente do Palmeiras. Em um universo de absoluto silêncio ou desvios estratégicos sobre o tema, Leila falou com todas as letras sobre a soltura do Daniel Alves, sobre o caso Robinho. É um tapa na cara de todas as mulheres, disse ela. Em campo, o Dorival estreia no comando da seleção brasileira, Dorival Júnior, em um amistoso difícil contra a Inglaterra. Depois, enfrenta a Espanha. Quais as perspectivas para esse novo trabalho na seleção brasileira? E tem técnico graúdo no mercado, hein? O Filipão saiu do Galo. Será que ele vira sombra para técnicos empregados e sugestão para times que precisam de treinador? Ou está na hora do Filipão descansar? Tem ainda a demissão do Alexandre Matos, tem o Rames sendo criticado pela torcida organizada do São Paulo, o Galopo se insinuando aí para o mercado estrangeiro porque não tem chance no São Paulo, o gramado do Allianz pronto para receber jogos novamente. Temos aqui uma enquete para quem está nos acompanhando ao vivo pelo YouTube do UOL Sport. A pergunta é a seguinte: qual é o seu interesse na estreia de Dorival na seleção? Grande, médio, pequeno ou nenhum? Grande, médio, pequeno ou nenhum interesse na estreia de Dorival Júnior na seleção? Mande aí a sua mensagem. O Juca vai dar nossa meta de likes. Inscrevam-se no canal do UOL Sport. Mande o WhatsApp para seus amigos, chamando todo mundo. Venham com a gente! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, Zé Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Quatro opções, né? Que beleza, hein? Você sabe que eu tô muito chateado com esse amistoso aí, lá em Wembley. É amanhã, né? 4 da tarde, né? 4 da tarde.
Isso mesmo.
Porque tá arrebentando com o time do Arsenal. Minha preocupação não é esse jogo de amanhã. A minha preocupação é o jogo do fim de semana que vem contra o City. Que é um jogo que determina muita coisa para a gente ir lá na Premier League. Agora é o Saka que não joga. Saka não joga. A partir da contusão do Saka, que aliás ele vai continuar sendo um tratamento lá nas dependências do Arsenal, porque a seleção vinha treinando no Arsenal. E da contusão do Harry Kane, eu passo a achar que o Brasil tem chance de ganhar da Inglaterra. Tem chance de ganhar da Inglaterra. Aquela pesquisa que nosso querido Juca Kifuri colocou no cartão vermelho, 2-0, 3-0, 4-0, ou muito mais, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque na hora que você acaba com o ataque da Inglaterra, o ataque titular, a situação já começa a melhorar para o lado brasileiro, que é um time também montado às pressas, nunca jogou junto, mas tem um bando de jovens querendo aparecer. O que dá uma cor diferente para esse amistoso. Se jogasse o Saka, jogasse o artilheiro, o Harry, eu acho que seriam outros 500. Favoritismo é da Inglaterra, joga em casa, tem um time mais forte, o time joga junto há algum tempo, mas sem o ataque titular, eu acho que a coisa se complica um pouco. Se complica, eu quero dizer, estamos esperando uma goleada, não sei não, pode ser um jogo duro, pode ser até empate, quem sabe e tal. Então, respondendo, aliás, eu quero fazer uma abertura aqui, dizendo que nós já sabemos com toda certeza o que o Juca, no final do programa, vai dar para o gatão de ouro, que é para a gatona de ouro, para a gata de ouro, para, se não der para a Leila Pinheiro, eu parei. Né? Eu parei. Não, porque se ela fala que é um tapa na cara das mulheres, e aconteceu com o Daniel Alves, liberar o Daniel Alves troca de uma grana, super grana, né? Que para ele não é muito, pelo que ele ganhou. O São Paulo ainda paga mais de R$400 mil por mês para ele, mas olha, espera, né? Alguns meses e pode pagar. Ela que deu um tapa na cara dos marmanjões lá, dos jogadores, dos dirigentes da CBF, etc, etc, etc. Quero registrar isso, já prevendo qual vai ser a gata de ouro, é a primeira vez assim, antes de começar o programa, porque ela é a primeira mulher a chefiar uma delegação do futebol brasileiro, da seleção brasileira. Né? Então, em relação à sua enquete, meu caro âncora, eu geralmente não me interesso muito nos jogos da seleção. Eu me interesso mais pelo meu time do coração, pelos meus times do coração. Mas como é a estreia de um técnico, é um novo técnico, jogadores que nunca jogaram com a seleção, é em um Emery, é Inglaterra, não tem gramado artificial, eu vou dizer que é médio o meu interesse.
Muito bem, daqui a pouco todo mundo vai, eu vou dar uma parcial dos votos e daqui a pouco, mais ao final, o Trajano vai falar sobre uma notícia que está abalando a Zona Norte do Rio de Janeiro, Tijuca, porque o América está contratando um cara aí que parece que vem com tudo. O Trajano vai falar sobre isso. O Juca, a Leila falou, e falou forte, num universo em que o silêncio é a regra. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha aqui, eu já estou marcado, determinado pelo Zé Trajano, né, ao final do nosso posse de bola de hoje, dar uma gatona de ouro, quer dizer, o meu livre-arbítrio, minha margem de liberdade para tomar uma decisão está absolutamente prejudicada. Mas paciência, faremos assim, vamos ver até lá se eu não vou mudar de ideia, se eu tenho outro gatão de ouro para dar. Quanto à sua brilhante enquete, eu estou com o Zé Trajano, também meu interesse é médio, o que dá a medida, né, de como a seleção brasileira se desgastou perante a maioria dos torcedores, a maioria da imprensa, né? Imagina um jogo Brasil-Inglaterra, pense isso 20 anos atrás, 30 anos atrás, era uma sensação, a gente esperava, criava mil expectativas, né? Inglaterra, que aliás é freguesa do Brasil, jamais ganhou do Brasil em Copas do Mundo, perdeu 3 vezes, empatou uma, que foi exatamente o primeiro confronto em 58 na Suécia, que acabou 0-0, mas eu gostaria, talvez nem gostasse, mas enfim, eu compartilhar dessa opinião do Zé Trajano. De fato, no cartão vermelho, na terça-feira, a gente fez com uma enquete isso, de quanto o Brasil vai perder da Inglaterra, 2-0, 3-0, 4-0 ou mais. Não tinha nem a possibilidade de empate, nem de ganhar, nem de perder só de 1-0, era assim. Porque, então, imaginávamos Saka e Kane no time titular. A ausência dos dois, obviamente, prejudica a Inglaterra, mas mais prejudicada do que está a seleção brasileira, impossível, né? Porque é praticamente um time B do Brasil. Isto posto, eu quero te dizer o seguinte, âncora, eu queria manter a minha tática da segunda-feira passada em relação aos likes, né? Lembra-se que eu pedi que não se desse like como castigo a nós todos pelo fato de termos começado atrasados o programa, que eu entendi como uma falta de respeito com quem nos vê, com quem nos aguarda a partir das 9 horas da manhã. Por incrível que pareça, eu soube que houve críticas de nossos queridos internautas, achando que eu tinha extrapolado, que era uma questão para resolver nos vestiários, que jamais deveria ter vindo a público trazer esse assunto tão candente, dar uma bronca em nós mesmos pelo atraso. Então, vamos manter essa postura, né? Aqueles que divergem de mim, que não gostam de mim, que me criticam, não deem like, porque o não dar like funcionou melhor do que o dar like. Não dê o joinha. Permaneça em protesto e não dê o joinha. Quem sabe, em vez dos 6 mil que a gente teve ao vivo na semana, no começo da semana, a gente possa ultrapassar nesta sexta-feira, que é uma sexta-feira mais ou menos gelada em matéria de futebol, não é? Por causa exatamente dessa questão da data FIFA, do futebol tá parado, de ter seleção brasileira, de não despertar tanto interesse. Estou vendo aqui na nossa enquete, o médio está ganhando, ou seja, né, é uma coisa morna, né? Seria maior a expectativa se estivéssemos falando das finais dos estaduais. Mas é o que temos, tratemos disso Estamos entre o Wembley e Tremembé. Essa é a nossa situação. Depois, aliás, se vocês quiserem, eu posso ler um relato do blog do Paulinho sobre qual será o dia a dia do Robinho em Tremembé. Essa noite, por exemplo, ele deve ter passado a primeira noite de 10 numa solitária, que é a primeira medida que eles tomam lá para aquietar quem chega preso, para pensar na vida e para sair da solitária pianinho. E diz o Paulinho, que conhece porque esteve lá, injustamente, diga-se de passagem, que nesses primeiros 10 dias ele vai ficar numa cela solitária, com água fria, para lavar os utensílios da alimentação dele, muito pernilongo, um calor extraordinário no calor e um frio extraordinário no frio. Depois vai para o dia a dia, vai dividir a cela pequena com no mínimo 5 pessoas e comer uma comida horrorosa. Vai pagar pelo que fez dessa maneira, acho que jamais imaginou que pudesse passar por isso na sua vida. Diz o Paulinho que no mínimo 5 a 6 anos ele vai passar esse regime. Realmente, custou caríssimo. Ao que tudo indica, custará mais caro para ele do que o dinheiro que o Daniel Alves pagará para poder gozar em regime de liberdade vigiada a pena pelo que cometeu.
Muito bem. O Arnaldo, a gente ter um cenário desse em que assim, a seleção vai jogar amanhã. Aí, anteontem, ou seja, 2 dias ontem, 2 dias depois, o Robinho é preso. Daniel Alves, a semana passada, foi solto. Os dois foram condenados.
Será solto? É.
Como?
Não foi solto ainda, né? Não, ele continua preso, não pagou a fiança ainda.
Sim, deve pagar e deve sair. Então, enfim, é um cenário que divide as atenções. É a estreia do Dorival e é um caso, e aí só a Leila fala. E você falou outro dia sobre como esse tipo de silêncio ele afasta ainda mais a questão da seleção, da torcida e tudo mais. Só a Leila falou, e até foi elogiada por jogadoras, mulheres da seleção brasileira, falando só ela vai falar, e só ela falou, pelo menos até agora. Imagino que esses caras vão ser perguntados hoje, né? O Dorival vai falar, o capitão vai falar, o Danilo, que jogou com o Daniel Alves, com o Robinho também. Então, imagino que eles vão falar. Mas, enfim, até agora a CBF em silêncio absoluto.
Eu acho, felizmente, a chefe da delegação, dessa vez, é uma mulher, a Leila, e felizmente alguém tem coragem para tocar no assunto. Eu vejo essa questão, interesse médio para o jogo da seleção, ou desinteresse para a seleção, muito mais aquelas teorias, não tem jogador que atua no Brasil, não sei o que, não sei o que lá, não joga no Brasil. Eu vejo esse distanciamento pelo apodrecimento de tudo que envolve a seleção brasileira, incluindo os ídolos jogadores. Apodrecimento, né? E essa situação, ela até resvala no atual maior símbolo da seleção brasileira, o Neymar, pai do Neymar, que pagou não fiança, mas lá no processo do Daniel Alves para atenuar a pena. Ontem o pai do Neymar disse que não vai pagar a fiança atual, mas admitiu que contribuiu lá no início do processo. Então, o que, família do Neymar, Robinho, Daniel Alves têm em comum? São ou foram referências à seleção brasileira de futebol. E o silêncio, Tirone, é porque o telhado de todo mundo é de vidro. E existe um corporativismo imenso nessa situação, nessa prática odiosa, e assim, não dá para você se envolver com podres, com podridão. E por isso que eu quero distância disso. E além de tudo, a entidade que comanda essa seleção nefasta é a CBF. que tem um monte de presidentes com as coisas que o, com as folhas corridas que o Juca sempre fala, inclusive em relação a escândalos sexuais, certo? Tem roubo, tem de tudo. E aí, você quer que o cara goste de assistir um jogo da seleção brasileira? Com tudo que passou pela camisa amarela nos últimos tempos. Eu quero distância, velho. Tem a menor possibilidade. Ah, tá, vai estrear não sei quem, a seleção não sei o quê. Dane-se. Aí muita gente me pergunta, ah, mas o futebol em si é assim, os clubes também, os jogadores dos clubes. Com os clubes, a relação é um pouco diferente. E vamos combinar, a fiscalização sobre essas situações nos clubes acaba sendo maior, ainda bem. A cobrança acaba sendo maior, ainda bem. A seleção brasileira, ou ela é uma torna-se, e eu acho que nunca vai ser, uma referência de valores que a gente aprecia, ou não serve, não presta. E para mim não presta, mas não presta há muito tempo, desde que ganhou em 94, por tudo que aconteceu, por tudo que representou. Né? O título 94 veio com uma comemoração mandando todo mundo para aquele lugar e o voo da Moamba depois. Eu vou me identificar com isso? Não. Nem um pouco. E os ídolos que foram formados desde então são esses ídolos de barro aí. Não tem, cara. O Daniel Alves era a referência da seleção do Tite lá atrás. Como é que o Tite vai falar hoje do Daniel Alves se ele falou que é o cara que extrapola o futebol, sei lá o quê, né? Antes do Daniel Alves era o Robinho, e aí hoje é o Neymar. Tá? Cara, sério, por mais talento que tenha, para mim não representam nada, nada, nada. Apenas uma sensação de asco e nojo. É isso que os ídolos da seleção brasileira, e a seleção brasileira hoje me causa espécie, é isso. Então, na nossa enquete aí, eu estaria na última opção, zero interesse.
A nossa enquete está assim, ó. Qual o seu interesse na estreia do Dorival na seleção? O Juca falou que o médio estava ganhando? Tá não, Juca. Grande, 15%. Médio, 24%. Pequeno, 20%. Nenhum, 40%. Oh. Mauro, você... Eu poderia, sei lá, talvez apostar em quem você votou, mas eu queria saber em quem você votou sobre o seu interesse sobre a estreia de Dorival na seleção brasileira.
Ah, é médio, razoável, né? Muito em função...
Surpreendeu.
Adversário, o jogo vai ser na Inglaterra, não é contra a Bolívia. Não é Paraguai e Brasil, esses jogos que a gente fica vendo o tempo todo, né? O pessoal se joga por aqui. Então, o interesse é maior, claro, um jogo lá. E também, eu acho que a escalação, o esboço do time do Dorival, a convocação, um tanto quanto arriscada, né? Convocando jogadores que trabalharam com ele, que parece que só se qualificaram para a seleção porque trabalharam com ele recentemente, e não porque tem bola para isso, jogando contra um time que é forte, né, que vai ter desfalques, mas é um time forte, é vice-campeão europeu, tem jogadores de um nível elevado, né, acostumados a embates no outro patamar. Então, acho que dessa vez é curioso, né, pelo menos desperta uma curiosidade. E, lógico, não tem jogo de clube, então você fica, no matéria de futebol, restrito às partidas de seleções. Então, desperta aí uma curiosidade maior, apesar de tudo que já foi colocado, que aí já estaremos falando de algo um pouco mais amplo, né? Que é a relação da seleção, da CBF, com o torcedor, com as pessoas em geral, e o desinteresse que provoca há muito tempo, por conta de uma série de bizarrices, né? Que são protagonizadas pela CBF, e a seleção, evidentemente, vai junto. Né? Carisma zero, praticamente. Zero. Não mexe com os corações das pessoas há muito tempo. E isso tudo acho que ajuda, né? a tornar essa sensação, essa reação das pessoas ainda maior, ainda maior.
O Danilo, ainda sobre a Leila, presidente do Palmeiras, que foi quem falou o que falou, é a primeira vez que algum presidente de um chefe de delegação, vamos dizer assim, fala alguma coisa. Normalmente esses caras vão lá, faz ali o mise-en-scène, senta do lado, se acomoda ali perto do poder, e a Leila foi lá e pumba, falou o que falou. Acho que provavelmente pegou, inclusive, a CBF de surpresa, né? Acho que ela não imaginava que a Leila fosse falar o que disse. Mais uma da Leila Pereira aí que tá mexendo com as estruturas, vamos dizer assim.
Pois é, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. De fato, a Leila com certeza fez o que fez sem avisar ninguém, sem conversar com ninguém. É, não à toa, foi uma exclusiva para o UOL, Thiago Arantes e Lucas Mussetti, nossos repórteres que estão lá na Inglaterra, eles conseguiram essa declaração exclusiva porque foi algo que eles foram atrás e procuraram. Não foi um evento organizado pela CBF, pelo contrário, hoje a reportagem do UOL mostra até que a CBF tenta tirar um pouco dos holofotes da Leila, não só dessa, não por causa dessa declaração, mas como um todo, numa forma geral, em todas as últimas coberturas que eu tive de seleção brasileira, o chefe de delegação serve muito mais para um cargo político, para fazer relação ali com o Edinaldo, com o presidente que seja, com os vices que às vezes viajam, eventualmente até com o técnico e tal. É um cargo muito mais político que a CBF usa para tentar ali, ah, olha, vem cá você agora e tal, fica perto ali do Rodrigo Caetano, tem agora o Cícero Souza, que era do Palmeiras, que conhece muito bem a Leila. Normalmente esse cargo ele é ocupado por alguém que é quase que um fantasma. Teve vezes em viagens que eu fui com a seleção brasileira que o chefe de delegação, enquanto a seleção estava treinando, o chefe de delegação estava em outlet nos Estados Unidos, estava fazendo viagens ou visitas gastronômicas por jogos na Europa. Normalmente o chefe de delegação aproveita esse tipo de coisa e aparece só no dia do jogo no estádio. A Leila não. O relato de quem está lá é de que a Leila está vivendo, está gostando dessa questão, pela característica dela. Ela gosta de estar no centro das atenções, ela gosta de aparecer. E aí ela foi muito bem, independentemente dela gostar de dar entrevista, dela gostar de estar nos holofotes, ela foi muito bem ao falar, ao se posicionar. E lembrando, ela está lá paga pela CBF, convidada pela CBF, então ela teve uma atitude muito corajosa de fazer o que ela fez agora e um ato que tem que ser lembrado por um tempo. A minha questão é sempre, adianta só a Leila falar? Eu espero que o Edinaldo se posicione, o Edinaldo que chegou lá ontem na Inglaterra, espero que o Dorival seja questionado e se posicione de uma maneira firme hoje. Eu concordo com os colegas em relação à seleção brasileira, ela atrai uma antipatia por diversas questões, mas também tenho que ressaltar aqui que todas as vezes, em qualquer lugar que você vai, por fora, no mundo afora, né, a seleção brasileira ainda é reconhecida como algo gigantesco. Assim, todo mundo fala muito da seleção brasileira, a gente tem que ter essa autocrítica e eu acho que ainda é tempo de recuperar essa imagem, porque a seleção, a camisa amarela, que foi muito maltratada nos últimos tempos, ainda é reconhecida mundo afora como algo gigantesco, uma instituição muito importante.
Aliás, nesse dia em que aconteceu tudo isso aí, né, que a Leila falou, que o Robinho foi preso e tal, a comunicação da CBF, a única comunicação que a CBF fez foi mostrar as novas camisas lá da seleção brasileira, o novo uniforme e tudo mais, amarelo, não sei o quê, gostou, não gostou, um videozinho lá.
Vamos deixar claro uma coisa, isso é exatamente o termo que o Arnaldo usou, telhado de vidro. A CBF, se se manifesta, seria acusado de hipocrisia. Então ela prefere se omitir. Por quê? Porque o próprio Edinaldo, neste momento, está num processo sob sigilo de justiça, denunciado por uma ex-diretora de patrimônio da CBF por assédio. Ele e diretores da CBF, inclusive de comunicação. Então, ele tem que mostrar camisa nova, tem que dizer que a Leila é muito querida, mas não pode falar, porque se fala, toma essa pela frente. E vocês, que também estão denunciados, embora não seja exatamente, não tenha a gravidade, né, caso de estupro, de consumação do assédio, mas estão sendo acionados por assédio. A denúncia da diretora Luísa, agora estou me esquecendo o sobrenome, foi feita ao Comitê de Ética da CBF, cujo presidente, um ex-desembargador, teve o seu salário aumentado na segunda-feira, de 40 para 50 mil reais.
Luísa Rosa, viu, Juca?
Luísa Rosa, isto, mandou arquivar o processo 48 horas depois. CBF soltou nota dizendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que a decisão não é monocrática, que foi de todo o comitê de ética. Mas, então, a CBF rigorosamente não pode falar sobre esse assunto. Lembrando que o atual presidente da CBF, senhor Edinaldo Rodrigues só está no cargo porque o anterior, o antecessor dele, foi apiado do cargo por assédio. Fez um acordo na justiça com a moça assediada, pagou lá uma quantia e a ação não foi adiante. Mas nós mudamos, talvez tenhamos acrescentado a história da CBF, a biografia da CBF, dos três que foram apeados do poder por corrupção, Ricardo Teixeira, Zé Maria Marim e Marco Polo Del Nero, para a fase dos assediadores. Então tem que calar mesmo, não pode falar nada.
É, pois é, ó, a enquete está assim, ó, a maioria, 40%, não tem nenhum interesse na estreia do Dorival. Eu confesso que eu tenho algum, não acho que é totalmente... É um jogo legal, Brasil e Inglaterra, o Trajano já falou sobre isso, né, em Wembley, Brasil e Inglaterra, Inglaterra meio desfalcada aí. É um teste, Trajano, diferentemente do que tudo que a gente viu ultimamente, que era contra combinado não sei da onde, seleção que não era nem ranqueada na FIFA, é um jogo legal, né? E de cara, né? Normalmente se reclama que o Brasil só pegava galinha morta, vai pegar um time bom. E logo na estreia, o Dorival tem que rebolar logo de cara.
Não, se ele pegava combinado no fim de quem, ele está pegando, levando um combinado para enfrentar a Inglaterra, né? Agora, só falando em termos de chefe de delegação, que a Leila inaugurou, a primeira mulher da chefia, eu cobri uma seleção brasileira, vem de longe. 1967, Copa Rio Branco, antigamente tinha Copa Rio Branco, Copa O'Higgins, Oswaldo Cruz, tal. Era Brasil e Uruguai, lá em Montevidéu. Foram três jogos, porque os dois primeiros terminaram empatados, o terceiro teve que ter o terceiro. Vocês sabem quem era o chefe da delegação brasileira? Bom, em 1967, estávamos em plena ditadura militar. Juca, sabe quem foi? Olha só.
67.
Doutor Castor
de Andrade.
Doutor Castor de Andrade. Ele andava todo aquele jeito interno, todo lenço aqui no bolsinho. E querendo pagar tudo para os jornalistas, champanhe, uísque, vamos pro bar. De Castor para Leila. Fica aqui o registro. Agora, em relação ao jogo, eu acho que tem todo esse fascínio. Aliás, teve um jogo Brasil-Inglaterra, se eu não me engano, o Rubens pode pesquisar aí, que o Brasil comemorou, que o Brasil... Tinha aquela história que nunca tinha vencido em Wembley, né? Pelé até jogou, lembra? O Pelé, quando fez 50 anos, teve um jogo para o Pelé.
Sim, e agora,
né? Agora que o Brasil jamais venceu no novo Wembley. Mas teve um jogo no velho Wembley, Brasil e Inglaterra, que o Gilmar pegou dois pênaltis, se não me engano.
Foi. Né? E foi 4-2 para a Inglaterra.
4-2. Mas o destaque do jogo foi o Gilmar, do Santos Neves, foi. Que foi o nosso goleiro. Nas duas Copas, 58 e 62. Eu acho que perde muito. O jogo tem um encanto por ele só. Só o fato de ser em Wembley, Brasil e Inglaterra, uniforme novo, não sei o quê. Se não tivesse mais nada, já seria um charme. O jogo tem um charme todo especial. Agora, essa seleção brasileira não é a seleção brasileira. É um catado. Tudo bem, tem lá o Vini Júnior, não sei o quê e tal. E a Inglaterra está aparecendo no Brasil agora. A cada minuto que passa, é um jogador a menos que vai jogar. Agora, tem esse charme. Brasil e Inglaterra sempre será levado a sério, por mais que seja um combinado aqui, um catado ali, não sei o quê, porque tem uma história muito forte, né? Os inventores do futebol contra um time que tem 5 estrelas.
Mauro, José, vamos lembrar o seguinte: são 26 jogos até hoje na história, 11 vitórias do Brasil, apenas 4 derrotas, né? O resto são empates. E o Brasil já meteu 5-1 na Inglaterra, no Maracanã, que é um jogo que os ingleses até hoje têm aqui. Foi um jogo em que apareceu, lembra-se, Zé, um ponta esquerda do Palmeiras, Rinaldo, fez dois gols, dois passes do Pelé. Foi um baile.
No segundo tempo, Pernambucano, Rinaldo. Pernambucano.
E os ingleses até hoje têm essa goleada engasgada. Antes dessa notícia da ausência do Saka e do Harry Kane, eu confesso que eu acreditava que a Inglaterra fosse devolver a goleada. Agora já acho que pode ser que não aconteça.
Que isso, que exagero. Goleada de cara, não. Ô Mauro, se reclamou muito da. Muita gente reclamou da convocação, né, do Dorival. Chamou mais jogadores que atuam no Brasil do que fora do Brasil, né? O que parece uma coisa meio maluca. Você confia no Dorival na seleção?
Você diz o quê? No sentido de fazer um grande trabalho?
Isso, fazer um bom trabalho.
Não levo fé, não. Acho que ele convoca jogadores também pela proximidade, porque trabalharam com ele, né? Que pode ser uma maneira dele se valorizar. Fabrício Bruno na seleção, Rafael na seleção, desculpa. Né? Não estão nesse nível. E pode ser até que faça um bom jogo e tal, mas acho que são jogadores de um patamar abaixo, mas jogaram com ele, ele convoca. Aí leva o Juan para trabalhar na CBF, que trabalhou com ele no Flamengo. Quer dizer, me parece muito mais assim alguém que seleciona pessoas que ele confia, que ele conhece, do que um selecionador que vai buscar as melhores opções. É muito diferente ser técnico de seleção e técnico de clube, porque você tem que ser um bom selecionador, além de bom treinador. Tem que escolher os caras certos. Me dá uma sensação até de, sei lá, parece que o cara não acompanha muito futebol internacional. Sabe? Me ficou essa sensação. Posso estar enganado, mas me deu essa sensação. Achei a convocação estranha. Lembra aquelas convocações do Leão, da era Leomar, né? Enfim, acho até um pouco perigoso. Acho que tudo vai depender muito também de como as duas seleções europeias vão encarar esses jogos, tanto a Espanha quanto a Inglaterra, né? Primeiro a Inglaterra, depois a Espanha. Porque esses amistosos, muitas vezes, são tratados de uma forma, assim, os caras trocam todo mundo no intervalo, né? Não dão muita bola. Se jogarem mais sério, vai ser um teste mais interessante, tomara que seja. Mas eu, não, inicialmente, assim, não me pegou, não. Sabe? Achei uma convocação estranha, buscando muitos jogadores que atuam no Brasil. E, enfim, não estou levando muita fé. Eu acho até que o Dorival não é um técnico desse nível. Acho que ele foi superestimado, que ele ganhou um título, isso mereceu. Mas, por exemplo, ano passado, a campanha do time que ele comandou, que foi o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, mas no Brasileirão foi um desastre. São Paulo ficou lá embaixo o tempo todo, com um elenco que era para fazer muito mais. Ganhou um jogo fora de casa. Tomou de 5-0 do Palmeiras. Espera aí. Mas assim, há um recorte favorável, ele, o cara que ele é bem aceito na mídia, é um cara gente boa, mas honestamente também não tem muita opção, né? Se você for olhar para os técnicos disponíveis, você não vai encontrar muita opção. Aí é uma carência do futebol brasileiro, e tanto que eles queriam um técnico estrangeiro que desistiu de vir em algum momento, né? Se é que estava realmente tudo acertado, desistiu de vir em algum momento, até porque quem o contrataria, que era o Edinaldo, estava afastado no momento que o Ancelotti teve o seu contrato com o Real Madrid renovado. Sobre a Leila Pereira, só acho que tem um ponto aí que eu acho que a gente precisa refletir um pouquinho. A CBF é tudo que foi falado, por que ela aceita chefiar a seleção da CBF? Não seria melhor ela não aceitar e dar essa declaração direto da sua sala na sede do Palmeiras? Para parar e pensar um pouquinho. Né?
Uhum. Bom ponto, bom contraponto esse.
Aliás, eu faço a mesma pergunta em relação à Cris Gambaré, porque a CBF tem feito destruir trabalhos feitos em clubes, né? Fez isso com o São Paulo ao tirar o Dorival Júnior e agora está dizimando o futebol feminino do Corinthians. E eu tenho essa mesma percepção do Mauro. Eu fico me perguntando, se me convidassem para trabalhar na CBF, eu iria? Em hipótese alguma. Por que que eu vou conviver com essa podridão, com essa coisa? Se eu estou bem no meu emprego, no caso do Dorival Júnior no São Paulo, no caso o técnico do futebol feminino do Corinthians, a diretora de futebol feminino do Corinthians, por que trocar? Que sonho é esse da seleção brasileira? Do que nós estamos falando? De que seleção se trata? De que entidade se trata? Isso passa ao largo. Isso é ruim.
Olha, o Mauro agora mexeu comigo, porque eu não tinha pensado nisso.
Não, eu penso nisso também.
Ele levantou uma sabe, muito interessante essa pergunta que o Mauro nos deixou, né? Por que que ela aceitou?
Na verdade...
Lembrando assim, que em 94, o chefe da delegação era Mustafa Contursi, lembra?
Mustafa Contursi. Mustafa contra os Estados Unidos. É curioso, né? Como as pessoas podem se posicionar de tal forma e tal. Bom, o Tite é um ótimo exemplo, né? Ele assinou um manifesto lá contra a CBF, um mês depois estava lá beijando o Marco Polo Del Nero, com a camisa com o nome da mãe dele e tal, e assumiu a CBF, ficou não só uma, como duas Copas do Mundo.
Isso.
E aí calou, né? Não falou mais um pio sobre as questões da CBF.
Não, o detalhe agora, também é que o Tite, quando foi empossado e ganhou aquela camisa de seleção com o nome da mãe dele, e o beijo do Del Nero, ele estava por cima da carne seca, ele era uma unanimidade praticamente, ele poderia ter aceitado e dito o seguinte, ó, a apresentação minha como técnico não vai ter nenhum cartola. Eu, o assessor de imprensa aqui, e o Edu Gaspar, que ele mesmo indicou, né, na época, para ser o diretor de seleções. Acabou. Não quero aproveitamento político da minha imagem, do meu prestígio que eu construí. Ele poderia dizer isso, e o Marco Polo ia falar, sim, senhor, senhor Tite, que ele precisava do Tite. Lembrando, o Brasil estava fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, o Marco Polo já estava quebadaço, né, sendo muito criticado e com toda aquela situação de não poder sair do Brasil, e de repente ele emprestou o seu prestígio. Então, de fato, tem uma situação que quando fala a seleção brasileira, as pessoas ficam meio que maravilhadas e parece que tudo pode. Existem contradições, evidente que existem. Várias, a gente cavucar vai lembrar de vários exemplos assim. Esse papo furado de que, não, quando a seleção convida, é uma convocação, né? Parece que está indo para a guerra, sabe? É uma convocação para defender o país. Uma palhaçada até esse tipo de raciocínio. Mas existe isso em todos os níveis, dos jogadores aos dirigentes, passando pelos treinadores. Falou na seleção, todo mundo tem que fazer e dizer amém. Não é bem assim, porque a seleção é comandada, a CBF, por pessoas. Sabemos quais são.
Muito bem, eu quero passar a bola para o Arnaldo para falar um contraponto sobre essa história do Dorival ser um cara bom ou não para a seleção, só que temos audiência qualificadíssima aqui, Marília Ruiz está nos acompanhando, grande Marília, e ela faz o contraponto do contraponto, ela fala assim, acho que a Leila funcionou como uma mulher bomba dentro do QG da CBF, ao falar como empossada, como chefe da delegação sobre essa questão, enfim, mas é uma boa discussão, de fato é bem, bem interessante. Agora, Arnaldo...
Lembrando que ela aceitou o cargo, aceitou a missão antes desses dois acontecimentos.
É verdade, verdade.
Daniel Alves e Robinho. É.
Teve isso.
Ela tem um avião dela, ela pode pegar o avião e voltar para o Brasil.
Sim.
E falar, não quero mais ficar aqui. Sério, gente. Não, numa boa. Ela tem tamanho, poder para isso, a presidente do Palmeiras, claro. Uma pessoa rica. Pô, não quero ficar aqui mais. Já pensou, se ela fala, olha, depois dessa omissão da CBF, diante desse absurdo, eu sou a única pessoa falando, eu não quero chefiar a seleção. Muito obrigado, senhor Reginaldo. Estou pegando o meu jato e estou voltando para São Paulo. Tenho mais o que fazer. Aí seria ainda mais sensacional. Porque eu acho que é isso também, é um negócio que a gente tem que refletir. Não adianta a gente ficar buscando explicações para isso. É contraditório também. Sabe? A gente pode ficar fazendo o seu copo meio cheio e recorte agenda positiva. Não. Tem que ter os dois lados. Muito bom o que ela falou. Palmas. Acho merecido todos os elogios. Mas tem uma pequena contradição que eu acho que ela mesma pode refletir sobre isso. Pô, por que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Aqui é a CBF. Por que o Edinaldo não fala nada? E o Juca já relatou uma série de situações. Ora, bolas. Então tem algo mais aí que acho que merece também uma reflexão, enfim.
Boa. Bom debate, ótimo debate. Arnaldo, você pode falar sobre isso se você quiser, claro, mas também sobre... Você acha que o Dorival, ao contrário do que diz o Mauro, é um bom acertador de carros, vai dar um jeito... ou melhorar a seleção rapidamente. Tudo bem que vem de um comando muito ruim do Diniz.
Exatamente por isso. A comparação vai ser com o time do Diniz. Evidentemente vai ser melhor. Não tem nem... Pode ser qualquer escalação. Porque a característica do Dorival é, de fato, como você falou, rapidamente, de uma maneira mais simples, acertar e agrupar um time de futebol. E o Diniz tem todo um processo... então, assim, aliás, o Diniz, nessa semana, vamos registrar, porque para não passar batido, depois aquele chilique pós-Fla-Flu pediu desculpas, né, aos jornalistas, pela entrevista que deu, pela forma que... E o Diniz e seleção brasileira, o Mauro falou, dirigir time é bem diferente de seleção brasileira, ou seleções, e é. Para o Diniz ainda, para mim não fazia o menor sentido a escolha do Diniz, por conta dele ter um método todo específico de jogo que demora tempo, semanas e tal, e os caras se encontram uma vez por mês. Também não gostei da convocação do Dorival, mas acho que ele é capaz, mesmo com essa convocação tanto quanto bizarra, montar um time que seja competitivo e pare de dar vexames como vinha fazendo a seleção do Diniz contra qualquer time da América do Sul, por sinal, né? Não só Inglaterra ou Espanha, que ele não pegou, mas na eliminatória sul-americana o time foi muito mal, com mais jogadores qualificados do que essa seleção do Dorival Júnior. Vejo algumas possibilidades ali de... Eu acho, em princípio, ainda sem ter o cheiro da escalação inicial, ele vai falar hoje, o Dorival, talvez ele até divulgue o time, que fora o goleiro, que só tem goleiro que atua no Brasil, que eu acho completamente estapafúrdio também, que ele privilegie jogadores que atuam no futebol europeu, sobretudo na Inglaterra, que vai ser adversário do Brasil. Então eu não imagino que jogue o Fabrício Bruno, nem o Ayrton Lucas, nem o Pablo Maia, nem o André, nem o Murilo. Acho que não vão jogar de saída, não, contra a Inglaterra. Imagino que ele coloque... porque ele ainda consegue, fora o goleiro, formar um time com mais jovem do que vinha sendo, mas com experiência internacional suficiente, com casca para enfrentar a seleção inglesa. Imagino que ele vá fazer isso. De veterano, digamos assim, só tem o Danilo, que deve ser o capitão do time, e que na linha Dorival, deve fazer mais ou menos o que fazia o Rafinha no São Paulo e o que o Felipe Luiz no Flamengo, que são veteranos laterais nos times de sucesso do Dorival, que jogavam numa outra função. O Danilo, lembrando que na primeira partida com o Diniz no comando, que tinha que passar como um louco pela lateral, deu 10 minutos, só estirou a perna. Não dá mais para ele jogar assim. Ele joga na Juventus, aliás, como zagueiro. Então, imagina algumas coisas diferentes, taticamente, de comportamento do Dorival em relação à seleção do Diniz. Imagina um time melhor, seguramente mais competitivo, mais agrupado, sem grandes fantasias, como muitas vezes o Diniz defendeu, que aliás também foi outro que cedeu à tentação da seleção brasileira, fez todos os discursos possíveis, resgatou o Neymar e tal, e também está pretendendo salvar a humanidade, todo jogador brasileiro e tal, e também tem um monte de contradição nesse discurso aí do Fernando Diniz, que é papo para um outro posto de bola.
E aí, Danilo, você está empolgado, se o seu interesse é grande, médio, pequeno ou nenhum nessa estreia do Dorival?
Bom, primeiro também para dar o Mauro realmente fez uma pergunta que me colocou para pensar, eu fiquei aqui pensando, né? Mas acho que esse também é um ponto que a gente pode fazer, e a gente já faz diariamente em todos os programas, em todos os lugares, uma crítica coletiva ao futebol de maneira geral, né? Porque antes do caso do Robinho e do Daniel Alves, a gente tinha vários outros e 300 casos ali que seria suficiente para qualquer presidente de clube convidado para chefiar uma delegação recusar. Então, assim, considerando que todos eles poderiam recusar e ninguém recusa, pelo menos eu acho que a Leila, dentro do sistema ali da CBF, ela pelo menos se posicionou de uma maneira como nenhum outro tinha posicionado. E claro, a novidade desse caso é o Daniel Alves e o Robinho, mas antes tinha o Marco Polo, o Caboclo, o Teixeira, lá atrás tinha o Avelange e por aí vai. Então, assim, eu realmente eu fiquei pensando no que o Mauro falou. Eu acho que seria uma forma interessante de protestar, você chegar e falar, vou embora, não vou aceitar. Mas, ao mesmo tempo, se ela não aceita, pode ter o presidente do Flamengo, o presidente do São Paulo, o presidente do Santos e por aí vai. Então, eu acho que, ao menos, ela lá dentro fez um papel importante que muitos outros já foram para lá e nunca fizeram. E eu acho que isso também é um reflexo que a gente tem uma sociedade de forma geral também. A gente tem muitos problemas assim, em todos os lugares, não só no futebol. Sobre o interesse que da seleção, eu particularmente já falei ontem, inclusive aproveitando que a Marília está aqui com a gente na audiência, falei para ela também, ontem eu já era o único do programa e provavelmente aqui eu sou um dos poucos que ainda gosta de seleção brasileira, e que assiste com muita atenção. Eu realmente tenho ainda para mim, com todos os problemas da CBF, todas as questões de dirigente, cartolagem, mais uma vez, essa questão ela aflige todos os times. Todos. Se fosse isso, para mim, o futebol estaria acabado. Então eu ainda gosto de lembrar como eu lembrava da seleção brasileira quando era uma criança, que eu nem pensava em todos esses problemas. Veja, não estou aqui dizendo que eles não existem, existem, mas eu gosto de ver a seleção brasileira ainda, então eu estou interessado. Eu não gostei da convocação do Dorival, achei que tinha muito volante, ele até trouxe o PP no lugar do Casemiro. Eu estou bem curioso para saber essa escalação. É uma escalação que a gente tem a dúvida até de quem vai ser o goleiro. Concordo com o Mauro em relação ao Rafael. Para mim, Rafael não é um goleiro que poderia estar ali. Acho que o Murilo do Palmeiras não é um zagueiro que vive. Ele teve ótima fase no ano passado, mas não vive só a melhor fase da carreira agora. Fabrício e Bruno e por aí vai. Então tem várias observações que a gente pode fazer sobre esse time. Mas eu estou interessado sim, Tirone. Eu acho que vai ser um jogo legal de ver, Brasil e Inglaterra. E mesmo que seja um amasso da Inglaterra, ou mesmo que seja um jogo mais travado, eu acho que são duas seleções grandes e eu acho que é um programa, para mim, vai ser um programa legal para assistir no sábado à tarde.
Ô, Pachequinho, deixa eu dar um recado para o Pachequinho. O Pachecão aqui compartilha da sua posição. Eu tenho ainda também essa coisa com a seleção brasileira, dos meus tempos de criança. Eu gosto da seleção brasileira e eu separo a seleção brasileira da CBF e de tudo mais. Agora, é que eu estou olhando para esse jogo amanhã não como se fosse um jogo da seleção brasileira. Tamanha confusão. Eu olho para esse jogo como o que deu a irresponsabilidade desse mitômano chamado Edinaldo, né, de ter feito a experiência que fez com o Diniz e ter entregado uma seleção na mão de um cara que vai estrear numa situação que nós todos sempre cobramos da necessidade de o Brasil jogar contra as seleções fortes da Europa, mas que agora é entregar o Dorival para as feras. Você imagina estrear em um Wembley contra a Inglaterra com o time Mambembe. Então, eu não sei se eu estou me defendendo do que eu imagino possa ser uma catástrofe. Mas eu também gosto da seleção brasileira, eu torço pela seleção brasileira.
Poxa, o Juca tirou o que eu ia falar para o Danilo. Não. Lembrando a coluna do nosso querido Tostão, que ele entrevistou o Nelson Rodrigues, né? Sim. Eu usaria uma frase do Nelson Rodrigues em relação ao Danilo, que fala que ama a seleção brasileira e tal. Envelheça, Danilo.
Boa. Boa, boa. Aqui, ó. O professor Tales fala: justiça aqui na Europa foi estipulado. Aqui na Europa foi estipulado o valor do estupro a se safar. A Leila foi gigante na CBF. Será que algum jornalista após o jogo vai perguntar sobre os casos para os jogadores? Saudações rubro-negras, manda aqui o professor Tales. Vai sim, o pessoal do UOL vai perguntar hoje, inclusive, nas coletivas.
É só bom deixar claro, né, que essa fiança ele paga para responder em liberdade o julgamento na próxima instância. Isso não significa que ele vai ficar livre, para não deixar dúvida sobre o que significa essa fiança.
Tem uma outra leitura sobre isso também, Juca, que é bom deixar claro. Sobre a justiça espanhola, que essa esse valor dessa fiança. É desse tamanho, porque o Daniel Alves é um cara que tem dinheiro. Então, em outras palavras, se fosse um cara pobre, o valor da fiança seria mais baixo. Entendeu? Então, também tem esse olhar para a leitura. O valor da fiança é estipulado dependendo do patrimônio do cara. Né? Porque você fala, não, o cara paga e sai. Não, se fosse um cara pobre, segundo a justiça espanhola, ele pagaria pouco, pagaria menos para ter esse mesmo direito. É o que dizem, é o que diz o direito lá na Espanha. Muito bem, o Arthur fala, será que a fala dela teria tanto impacto se ela não estivesse lá? Que é a ponderação que o Mauro fez, que é bem interessante. Tirando as contusões, quem o Dorival esqueceu? Pedro? Veiga? Pergunta aqui o Rogério Aguirre. Muito bem, o Arnaldo, a nossa enquete segue aqui, vocês continuem votando. Agora, o Filipão está no ar, está desempregado, vira sombra para todo mundo. E aí? Para todo mundo
não. O último técnico campeão do mundo pela seleção, né? não foi?
É, pois é.
2002. O Filipão é um caso curioso, né? Porque depois ainda veio com 7-1. Mas, curiosamente, ele tem boas marcas recentes. Ele não é só uma lembrança do passado, 2002. Ele foi campeão brasileiro de pontos corridos pelo Palmeiras. Lembra, Danilão? 2018.
Diziam que no time reserva, hein, Arnaldo? Time reserva, lembra? Time
reserva que virou titular, né? Dizia que no pontos corridos era impossível. Foi campeão. Foi finalista da Libertadores pelo Atlético Paranaense, com um a menos, perdeu de 1-0 do Flamengo, do Dorival. E no ano passado, pegou o Atlético lá no meio da tabela, começou lá 10 jogos sem vencer, acabou com a melhor campanha do segundo turno e foi direto para a fase de grupos da Libertadores. Aí o Juca até estava falando da questão da CBF desfalcando todo mundo, né? Desfalcou o feminino do Corinthians, a comissão técnica do São Paulo. E aí eu acho que a minha impressão, e falando com os companheiros de Belo Horizonte, a saída do Rodrigo Caetano e as derrotas nos clássicos para o Cruzeiro em casa, sobretudo, foram desgastando. E ele, aí, o Filipão de 2002 era assim, de 99 era assim, começou a entrar em conflito com a imprensa, com a torcida, com o tal, e se desgastou, foi embora, o time não decolou. A impressão era que o Atlético faria uma grande campanha, ainda mais contratando o Scarpa, e foi demitido aí às vésperas da final do Mineiro. Agora, com esses números recentes ainda, ele vai ser sombra para outros técnicos, porque como mesmo disse o Mauro, para escolher o técnico da seleção brasileira, o Dorival não é grande coisa assim. Quem tem? E quem tem para dirigir time brasileiro? Não tem. A geração que poderia se firmar pós-Filipão, pós-Dorival, não se firmou. E acho que ele tem aí uma possibilidade, querendo, como a informação que eu tenho, continuar como técnico de futebol, ele tinha abandonado essa ideia no Atlético Paranaense, ser convidado por outro clube. Em 10 participações em Libertadores, o Filipão tem 10 participações em Libertadores, por exemplo, ele chegou a 6 semifinais, 4 finais e 2 títulos. Não tem outro técnico brasileiro, e eu não estou dizendo que isso é da década de 90. É também no passado recente. Então, eu acho que para curto prazo, para uma emergência, para um objetivo específico, ele tem condição de voltar.
Eu vou fazer uma pergunta aqui, Arnaldo. Você acharia uma boa São Paulo trocar o Carpini pelo Filipão?
Essa era a pergunta que todos os fãs queriam.
Leva o Filipão para cá. Não acho. Não acho. Acho que o Filipão tem outras coisas além... Agora que o Filipão é mais técnico, o Carpini evidentemente é. Não tem nem discussão. O Carpini é um aprendiz de treinador. Certo? Não tem nem discussão. São outras conversas. São outras... Agora, não trocaria o Carpini pelo Filipão. Se fosse para substituir o Carpini, acho que o Carpini vai ter daqui a 20 dias a estreia da Libertadores, o segundo jogo, porque esse crédito vai durar até lá. Se ele não for bem no começo da Libertadores, tchau, porque a gente sabe como é que funciona. Não seria o Filipão, para mim, por uma série de questões, tá, Jana? Não pelo passado palmeirense. Mas por algumas coisas que eu acho
não,
que...
Então você defende a tese que, para mim, não. Você joga a responsabilidade para os outros. Para o meu time, não serve. Agora, vocês que se entendam aí. Né?
Não, porque eu entendo que o Filipão, além das características dele como treinador, ele carrega outras coisas. Eu acho que se o São Paulo contratar o Filipão, ele tem que vendar a estátua do Tele Santana. Botar uma venda nos olhos. Por valores de jogo, por princípios... E o São Paulo não teve ainda no seu comando figuras como o Filipão, que joga a bola dentro do campo, que mela o jogo, que nada, não teve. Aí você está também, né? Se você compra essa ideia, você está assumindo uma outra linha, digamos assim. E aí que os dirigentes do São Paulo, se quiserem essa outra linha, que assumam essa outra linha.
Duas perguntas. O Mancini não foi técnico de São Paulo?
Foi interino, né? Foi.
Mancini é de jogar a bola dentro do campo, de mandar jogador do Vitória cair, de mandar... É o diabo. Segunda pergunta. O Osório seria esse cara para substituir o Carpini, na sua opinião?
Não. Não, está completamente... Carreira está completamente...
Eu não falei nada para tirar perdido. O Carpini, botar o Carpini. Eu fiz uma provocação. Não,
foi direto. Se eu trocaria.
A gente falou, se eu...
Nem aí, pro. Se o Arnaldo Carpini, trocaria, eu entendi. É, exato.
Juca!
Não trocaria, mas o Filipão é 20 vezes melhor que...
Você não quer entregar o seu gatão e o seu ratão? Antes, deixa eu ler aqui uma mensagem que é do Kleber Andrade. Falou, Juca, 10 mil assistindo e 3,6 mil de likes. 64% te ama. Me amam, pois não deram likes. Aí, Juquinha.
Eu tava, pois é, eu estava inseguro, estava com essa dúvida, queria ver qual era o tamanho do ódio à minha humilde pessoa. E agora estou mais confortado. Percebo que na segunda-feira as pessoas entenderam a brincadeira e por isso, né, compareceram com a quantidade de likes que compareceram, mas agora eu lamento que o programa tenha sofrido com essa minha tática do like reverso. Segunda-feira voltarei a pedir likes civilizadamente. Mas estou muito confortado, vou passar um fim de semana, nem vou precisar ir à terapia no terapeuta do Tirone, do nosso queridíssimo âncora. Eu vou dar, contrariando o meu queridíssimo amigo José Trajano...
Não, mas você vai mudar em função da...
O Mauro
influenciou no
gatão. O Mauro influenciou aí.
Eu vou dar o meu gatão de ouro para uma mulher e 8 homens. Os 9 que votaram pela prisão imediata de Robinho no Superior Tribunal de Justiça do Brasil. Alguém poderá dizer, não fizeram mais nada além da obrigação. No Brasil, quem faz obrigação merece aplauso. E houve 2 ministros, né, que saíram desta rota. Não vou dar a esses 2 ministros o nosso ratão de bronze, porque este é da CBF. Ao silêncio da CBF, eu entrego o nosso ratão de bronze, que até está descansando aqui hoje, mas vou pegar ele. O ratão de bronze vai para a CBF, Edinaldo Rodrigues e seus Blue Caps ficam com o ratão de bronze pelo silêncio cafajeste desta entidade, mais cafajeste ainda, a casa bandida do futebol.
Perfeito, entregue o gatão e o ratão. O Danilo aqui fala, não o Lavieri, o outro Danilo fala, cadê o Cuca se manifestando sobre o Robinho, Daniel Alves? Ele não ia ser uma voz ativa da causa? Na primeira oportunidade ele já não cumpre o que prometeu, temos que cobrar. Ele falou, o Cuca se pronunciou, sim, ele teve um comunicado, que é um comunicado meio vazio ali, mas falou ontem sobre isso, que é o da luta e não sei o que e tal, procura aí que ele se manifestou ontem. Ô Trajano, a gente não vai encerrar esse posse de bola sem você falar de um grande atacante que o América está trazendo, que ao que parece vai abalar as estruturas, o Flamengo.
Não, vai ser o Rojão.
O Flamengo, mas o América levou a melhor.
Não, né, ele veio do Brusque, de Santa Catarina, mas veio de Pernambuco. A dúvida é qual é o nome dele realmente. Se é Pedoca ou Peidoca. Então, a massa americana está em dúvida, não sabe ainda como chamá-lo. Mas nós esperamos que o Pedoca ou o Peidoca leve o América de volta à Série A do Campeonato Carioca. Vamos ver.
Ele deve, parece ter um chute forte, o rapaz.
Não, ixi, é danado o chute dele.
É o que dizem. Muito bem, o posse de bola fica por aqui.
Depois dessa.
Com o grande craque.
Chute forte e fedido. Até.
O Márcio Ferreira fala assim, saudações de Campinas, posse de bola. Leila gigante, ainda bem que aceitou. Alguém que tem... Ainda bem que ela aceitou, diz aqui o Márcio Ferreira. O William Souza fala... E o caso Falcão, que foi acusado de assédio, pouco se falou do assunto. Tem razão, verdade.
É um caso que eu vi. É verdade.
E o Romildo fala aqui. Esses casos, Daniel e Robinho, são da justiça, não? O que a tia Leila quer? Afinal, os jogadores não têm mais relação com a CBF. Bom, eles são figuras muito importantes na CBF, meu caro, o Romildo, acho que eles deveriam se falar, acho que a CBF deveria se pronunciar assim, e hoje vai ter aqui na nossa agenda, vai ter uma entrevista exclusiva com o Murilo, zagueiro do Palmeiras. Às 11 horas tem o de primeira com a Domi, o PVC e o André Hernan. Às 15h30 tem a coletiva do Dorival. E os nossos repórteres aqui do UOL já estão devidamente pautados para perguntar sobre os casos Robinho e Daniel Alves. E às 18 horas a Marília Ruiz, que nos acompanha aqui agora, estará de volta com o fim de papo. Fala, Trajano.
Não, só um lembrete que na terça-feira não vai haver o cartão vermelho. Opa. A equipe do cartão vermelho vai se juntar com o Renato Maurício Prado e a Marília Ruiz para falar do jogo Espanha e Brasil. Às 7h30 da noite na terça-feira. Só se lembre.
E saiba você, âncora, que ela morre de ciúmes de você, tá?
A Marília?
É.
Jamais, eu tenho.
Ela faz referências enciumadas a você com frequência.
Ela me chama de tironista toda hora porque eu não peço likes lá no programa dela, como eu peço no seu.
Não faça isso. Quem tem que ter ciúme verdade. Aqui sou eu. Muito obrigado, Mauro César Pereira. Fiquem com a reflexão do Mauro César Pereira sobre a Leila, que é relevante. Obrigado, Trajano e o centroavante novo do América, Danilo, Juca e Arnaldo, e todos vocês que estiveram aqui. A gente volta segunda-feira. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. Uau!